Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, parte 3. Aqui no quadro está o tema que vamos trabalhar hoje, o uso dos ambientes subjacentes, os caminhos dos cuidados, as pesquisas, os limites e os aspectos de transcendência. Bom, esse é o nosso tema de hoje. Antes de entrarmos propriamente no trabalho, vamos fazer uma breve ambientação sobre ele. Olhe, se vocês amanhã, quando forem caminhando para o trabalho de vocês, vamos supor que você mora ali perto da Padre Chagas, né, com aqueles cafés, então você sempre está apressado para chegar ao seu trabalho, você quase não desvia da rota. Mas amanhã você decide fazer uso do que você vai estudar hoje, o uso dos ambientes subjacentes. Quem precisar de caneta, tem canetas ali, tá? Então você, a caminho, você olha à sua direita e vê uma linda e pequena floricultura. Uma daquelas lojinhas, aqueles armarinhos que tem lá, né, de antiguidades e tal. E você se dá de presente parar e entrar nesse lugar. E ao entrar, você lembra, vai lembrar da aula de hoje e vai dizer para a dona do lugar: posso, a senhora pode me apresentar a sua loja? Mostra para mim as coisas que a senhora tem. Eu quero dar um presente para uma pessoa querida, mas eu não sei o quê. E ela vai começar a te perguntar: como é essa pessoa? Você diz: eu prefiro que a senhora me fale como é a sua loja. E aí pela loja eu identifico a pessoa. Ela vai achar essa conversa muito esquisita, mas afinal, você está ali na loja dela e ela vai mostrar para você. À medida que você vai entrando na loja, esses elementos subjacentes, esses ambientes que estão disponíveis na sua vida, mas que você raramente acessa, se tornam cada vez mais familiares, seus, mais próximos. Você então compra uma pequena peça em terracota, agradece muito a ela, ela faz uma embalagem muito bonita, coloca uma fita que combina a douradada e você fica muito contente, agradece a ela e sai feliz, pensando que há três pessoas ou quatro na sua vida, uma delas vai receber esse presente. É isso que nós vamos estudar hoje. É provável que cada um de nós tenha vários ambientes subjacentes em suas vidas. Só que eu não vou entrar naquelas questões de praxe usuais e que já vimos em aulas anteriores, passeios por Toscana, ou por fotografias, por obras de arte ou por literatura, não. Hoje nós vamos bem mais longe. Quando eu falo em ambientes subjacentes, eu estou falando também nas nossas reminiscências, as nossas lembranças. E mais do que isso, há ambientes subjacentes dentro de nós ligados a pessoas que também já se foram. Sabiam que nós podemos utilizá-los? Nós podemos utilizar como ambientes subjacentes, inclusive futuros, que são ponderáveis, prováveis, ainda que não concretos do ponto de vista da sociedade do homem. Mais uma possibilidade, podemos. Por isso, trouxe para conversar conosco hoje uma escritora. Eu gosto muito dessa escritora. Aqui no Brasil ela se torna gradativamente mais conhecida. Ela foi prêmio Nobel de Literatura há pouco tempo. Ela é canadense e ela, no Canadá, ela se casou muito cedo, ficou muito tempo casada, teve 3, 4 filhos, depois ela se divorciou, voltou a casar, começou uma carreira literária belíssima, e ela é uma dessas escritoras raras que entra na intimidade do ser humano com aquele cuidado, aquele carinho, aquela acuidade peculiar de alguns escritores da nossa época, como Rosamund Pilcher, que se assemelha em alguns aspectos a ela. Mas essa obra que está aqui, eu não consegui em papel, então eu comprei no booking.com. Então vamos conversar com essa escritora canadense, Nobel de Literatura, Alice Munro, ok? a obra Amiga de Juventude. E, aliás, é exatamente este conto da obra que nós vamos trabalhar. É uma obra de contos, nos quais ela vai nos apresentando personagens, aprofundando elementos. E nós vamos conversar com essa obra da Alice Munro. Bem, vamos primeiro então prefaciar o que vocês verão agora. Nessa crônica, Amiga da Juventude, que dá título ao livro, ela vai conversar com alguém que já se foi, com a mãe dela. Ela vai conversar. E nós vamos usar nesse curso de terapia por imagens, esse elemento como um ensinamento. Como podemos explorar esses ambientes subjacentes com tudo que vocês têm aprendido em filosofia clínica, ou seja, respeito à historicidade da pessoa, respeito à estrutura do pensamento da pessoa, nenhuma bravata, por favor, metodológica ou circense. Lembrem, clínica é um exercício de fundamento e método. Você precisa saber o que está fazendo, ok? Então, todo o trabalho que a gente vai construir, ele precisa se pautar por essas diretrizes, não poderia ser de outra forma, ok? Vamos lá então, vamos iniciar. E à medida que vamos trabalhando, a gente vai aprofundando os ensinamentos. Amiga de Juventude. Essa obra de Munro começa da seguinte forma: eu costumava sonhar com minha mãe. E, embora os detalhes do sonho variassem, a surpresa que eu sentia era sempre igual. Eu nunca mais sonhei com isso. Creio que por ser transparente demais em sua esperança e por ela me mostrar sempre um perdão fácil demais. Muito bem. Vamos começar então com os aprofundamentos. Estamos diante de uma pessoa que nos diz costumava sonhar com a própria mãe. Vocês estão fazendo um curso de terapia por imagens. Como eu posso explorar um ambiente subjacente com algo, alguém, alguma coisa, por exemplo, com quem eu sonho? Você vai dormir hoje e tem um belo sonho com, às vezes, um tio querido seu, um irmão querido seu que mora em outro país ou que já morreu. Bom, o que você pode fazer a respeito? Como você pode trabalhar ambientes subjacentes de uma maneira respeitosa, prudente, conforme o que vocês têm aprendido? Conforme esse primeiro exemplo que eu passei a vocês, de alguém que caminha ali pela linda rua Padre Chagas, por seus cafés, por seus bulevares. Há muitas maneiras. Uma delas é você, por exemplo, imaginar que tipo de questão uma pessoa que gosta de mim, que é querida, que me conhece, colocaria a respeito, desculpa, disso. Então, essa pessoa, por exemplo, poderia perguntar para você qual eram os melhores momentos que você tinha com essa pessoa. E você pode dizer, quando a gente fazia uma torta de maçã juntos. E essa pessoa pode explorar espaços subjacentes agora e perguntar onde vocês faziam. Era dentro de casa? Ah, era num velho forno a lenha que a gente tinha, no, assim, lá do lado, quando entrava pela cozinha. Ok, continue explorando os espaços subjacentes. Isso é só um início, tá, gente? Lembrem que vamos caminhar aí com bastante profundidade. Ela está nos apresentando a mãe através de um sonho. E vai complicar mais, porque a mãe já morreu. Vamos lá. No sonho, eu tinha a minha idade real, vivia igual à minha vida de verdade e descobria que minha mãe ainda estava viva, quando na verdade ela havia morrido quando eu tinha pouco mais de 20 anos e ela pouco mais de 50. Às vezes eu me via em nossa antiga cozinha e minha mãe estava lá, esticando a massa para a torta sobre a mesa ou lavando pratos na velha bacia cor de creme com borda vermelha. Mas outras vezes eu topava com ela na rua, em locais onde jamais esperaria vê-la. Venham cá que temos lições importantes aqui já de início. Bem, vocês viram a dificuldade de localização temporal? Em que tempo isso ocorre? Em que tempo isso ocorre? De vez em quando ligaremos o ar-condicionado. Quando os alunos começarem a se abanar, nós não sabemos. E no próprio sonho, e a maneira como ela apresenta a mãe dela, é muito dilemático. Nós ficamos, puxa vida, há tantas coisas em andamento. Ok, é assim mesmo. Quando você entrar num ambiente subjacente, raramente essas diretrizes exatas que você tem por andar sempre nos espaços urbanos e organizados da sua vida, dificilmente eles estarão lá, como estão aqui. Horário. Já vai agora. Horário, métrica, as coisas começam a se tornar diferentes. Mais um motivo para que tenhamos todas as prudências, todos os cuidados de praxe. Não estamos mais numa área na qual a segurança é tão grande quanto aquela que estamos acostumados a viver, tá bom? A nossa casa, o nosso escritório, os nossos amigos ali, as coisas são como vocês mesmos estão vendo aqui, né? Por isso, ao fazer essa visitação aos espaços, e olha o nome subjacente deles, são vizinhos, às vezes circunvizinhos, muito próximos. Quer dizer, nós estamos visitando aí coisas distantes, e aí as coisas, se assim já são problemáticas, imaginem quando navegamos em mar aberto, né? Bem, ela continua dizendo, ela aparecia caminhando pelo saguão de um belo hotel ou em uma fila no aeroporto. Ela parecia estar muito bem, não exatamente jovem, não de todo livre da doença paralisante que a manteve prisioneira por uma década ou mais antes de sua morte, mas tão melhor do que eu me lembrava que eu ficava atônita. Ela dizia, ah, é só o meu braço que treme um pouco. E esse lado do meu rosto fica meio duro, é incômodo, mas dá para viver. Observe. Você entrou nesse espaço subjacente. Sabe quantas coisas nós podemos fazer no espaço subjacente? Vocês podem falar com a mãe dela. Mas o que nós vamos falar com a mãe dela? Qual é o teor da conversa? Qual é o propósito da conversa? Para quê? Vocês podem fazer interações dessa personagem que nos fala com essa mãe. Você tem pelo menos 1.500.000.000 de caminhos. 500.000 caminhos. Qual deles? A clínica, você tem uma hora por semana com a pessoa. Você não vai ficar especulando sobre essas coisas. Se você entrou no espaço subjacente, o que você foi fazer lá? Qual é o seu propósito? Qual é o seu intuito? Não é? É resgatar certas coisas com relação a essa mãe? Por exemplo, se for um resgate de alguma ordem sobre como a mãe viveu esse tempo da vida dela, nós poderíamos aqui chamar essa pessoa, essa garota, a Alice, e dizer para ela, escuta, pergunte para sua mãe aí como é que ela estava vivendo isso, esse início de dificuldades que acabaram por tirar a vida dela. Quer dizer, como é que ela estava lidando com isso? Como é que ela trabalhava o dia a dia? Como é que ela lidava com os filhos? Como é que ela entendia essas coisas? E nesse espaço subjacente, nós teremos essas respostas. Esse é um curso no qual muitos filósofos participam e essas gravações são mandadas depois para os centros de formação. Então, alguns colegas vão perguntar sobre os fundamentos epistemológicos. Isso é uma pergunta inevitável. Ou seja, qual a veracidade desse discurso? Vamos supor que essa mãe diga para essa pessoa, ah, eu estava lidando muito bem, eu só me preocupava era com vocês. Eu não queria que você estivesse mal, os meus filhos, mas eu lidava muito bem. Será que é essa a resposta que a mãe daria? Estão vendo? E qual a consequência disso? Quer dizer, se é uma brincadeira, se é um sonho, tem consequências éticas. Eu não posso entrar na vida de uma pessoa, explorar espaços, ambientes subjacentes e achar que tenho direito a isso em nome de uma técnica. Há consequências éticas, não é? E tudo isso precisa ser verificado muito antes de fazermos esse trabalho. É lá quando fazemos a historicidade da pessoa, quando estudamos a estrutura do pensamento dela, que estudaremos a relevância de uma ação como esta aqui, os propósitos e até onde podemos ir. Sobretudo porque em clínica não é uma métrica exata, é uma aproximação. Nós não temos tantos controles assim. Às vezes pode ir longe demais. Portanto, quando fizerem algo assim, por favor, escolham áreas amistosas, áreas que vocês já sabem de antemão que vocês podem trabalhar dessa forma, sabe? Sem aquelas ousadias que nós estamos lidando com uma pessoa, não é? Lembrem disso. Então, procurem aprender a fluência desses elementos, explorando esses espaços subjacentes mais tranquilos. Cada um de nós tem a sua biblioteca, que às vezes você não visita há muito tempo, um velho amigo, uma cidade que você gosta, querida, que está longe da sua visitação há algum tempo, coisas assim, tá bom? Eu vou parar o gravador aqui para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, antes de a gente prosseguir com a aula. Bom, vamos partir então disso que a colega colocou. Tudo isso não parte da própria Alice? Não está tudo nela, afinal? Onde está ela, o que diz respeito à mãe dela? Não tem nada para lá, é tudo dela mesma, como uma espécie de propagação. Lembre, vocês estão fazendo um curso chamado Terapia por Imagens, os verbos mentais. Quando você cria uma coisa, em muitas ocasiões essa coisa ganha vida própria e ultrapassa seu entendimento, ultrapassa sua volição e ela passa a orientar você mais do que você a orienta. Há muitos exemplos disso, muitos e muitos exemplos. Por exemplo, você constrói uma pequena escola de arte e acha que você tem o controle, que você é que determina as coisas. Quando você vê, a escola de arte já segue uma orientação que nem é a sua, era dadaísta, agora é surrealista. Já trouxeram literatura para a escola e você disse que era uma escola só de pintura. E quando você vê, isso que está se formando ali já sugestionou você e você já começa também a enveredar por literatura. Ora, não era você que tinha o controle de tudo? Imagine nos relacionamentos humanos, imagine quando a gente tem um filho e muitas outras coisas. Essa ideia de que tudo vai partir de nós e nós saberemos e teremos o arbítrio e o controle e a deliberação, isso é muito mais fantasia do que propriamente concretude e o que se passa. E o maior testemunho é as nossas vidas em torno disso. Por isso que quando você faz um trabalho deste ambiente subjacente, mesmo que esteja tudo no início com a Alice e ela esteja construindo isso, essa construção imagética pode ganhar vida própria e passar a interagir com a pessoa de tal forma que a pessoa se torne a menor parte, logo ela que construiu, logo ela que achou que estava. Por isso os cuidados todos que precisamos ter, né, pessoal? Sempre. Vejam como certas licenças às vezes acabam custando tão caro. Eu vou acessar o livro para a gente prosseguir. Ela disse que a mãe dela parecia jovem, que a mãe dela estava muito bem. Olhem quantos espaços vocês podem explorar. Se, por exemplo, é um resgate do tipo, doutor, eu vim aqui porque eu só tenho lembranças sofridas da minha mãe. Eu só tenho, e eu sei que a minha mãe não era essa pessoa tão sofrida e tudo, etc. Eu gostaria de ter outros resgates, trabalhar com essas memórias de outra forma. Vocês têm um rico acervo a explorar. Num contexto desse, entre outras coisas, vocês poderiam dizer à pessoa: e nessa época que você sonhou e que a sua mãe parecia tão bem, mais jovem, melhor, como era? Como é que ela se sentia? O que que ela fazia? Essas perguntas, é óbvio, só vão ser colocadas a partir da estruturação da pessoa. Para algumas pessoas, se eu perguntar, ela se afasta. Eu preciso já pontuar a sugestão. Como? Diga como ela estava vestida em tal ocasião. Quer dizer, para cada pessoa, o caminho será condizente com o modo dela ser no mundo. Vamos prosseguir o texto, que temos mais questões aí. Ela disse: eu recuperava então o que tinha perdido na minha vida desperta. A vivacidade de voz e do rosto da minha mãe, que tinha antes dos seus músculos na garganta endurecerem e uma máscara impessoal e angustiada recobrisse seus traços. No sonho eu pensava: como eu pude me esquecer disso tudo? Do humor casual dela, não irônico, só alegre, da leveza, da impaciência, da confiança. Eu dizia então que sentia muito por já fazer tanto tempo desde minha última visita, querendo dizer não que me sentisse culpada, mas sim que lamentava ter me deixado levar por apreensões infundadas, ao invés de aceitar aquela realidade. E eu achei tão estranha, tão benévola a resposta factual que ela me deu. Ela disse: ah, bom, antes tarde do que nunca. Eu sabia que algum dia veria você. Viram quantos dados? É muito bonito e muito emocionante,
muito
né?
emocionante.
É, a gente fica. Agora observem a riqueza, o manancial que é na alma humana. Quantos espaços subjacentes deixam de nos ajudar, porque muitos de nós acham que só as áreas arborizadas, urbanizadas, que nós frequentamos no cotidiano é que podem nos suprir, nos fornecer, nos dar respostas. Há milhares de áreas subjacentes em nossas vidas para todos os cantos, que estão ali, com seus acervos. Basta colocar uma lâmpada e caminhar por elas, com os cuidados que vocês têm aprendido. E olhem quantas coisas começam a se resgatar. Quantas coisas. A Alice Moore, enquanto escrevia isso, imagino, quantos resgates ela não estava já fazendo com relação à própria mãe dela, ao explorar esses terrenos subjacentes. Agora lembrem as lições que vocês têm tido sobre verbos mentais e terapia por imagem. Quando entrarem lá, aquela estruturação que está lá tem muitas regras e coisas que pertencem a elas. Por exemplo, essa mãe aqui no sonho pode querer ir embora. Pode dizer: filha, eu preciso ir. E elas, saudosas: mãe, fica mais um pouco comigo. Ela diz: não, eu preciso ir. E aí, às vezes, por descuido, por outras coisas, ela pode fazer uma pergunta assim: mas por que que você precisa ir? Isso é um sonho. Eu estou explorando um espaço subjacente. Você pode ficar aqui, o tempo é outro. E ao fazer isso, você pode quebrar, ofender, magoar coisas que já não estão nas regras do seu mundo. Se ela diz: eu preciso ir, ok, você vai voltar? A gente vai poder conversar de novo? Talvez vá. Posso vir aqui de novo e trazer um presente para a senhora, mãe, para a gente conversar mais? Talvez possa. E aí você vai lembrar: minha mãe gostava muito de flores. Eu vou voltar aqui com um buquê lindo de flores para ela. Ela sempre se emocionava. Eu vou trazer isso para ela. E você pode voltar uma outra vez e ela estar ali, ou ela chegar por conta das flores, ou ela chegar com uma outra história. Ué, estamos explorando os espaços subjacentes, com todo o cuidado, com todo o carinho que eles pedem, né? Quando minha mãe era uma jovem de rosto suave e travesso, escreve a Alice Munro, com pernas robustas, metidas em meias calças opacas, brilhantes de seda, como eu a vi em uma fotografia dela com os alunos, ela foi ensinar em uma escola minúscula chamada Grids School, num vale. A escola ficava em um canto do terreno, da fazenda que pertencia à família Greaves. Uma fazenda muito boa para aquela área. Campos bem drenados, sem rocha, pré-cambriana, permeando o solo, um pequeno rio ladeado por salgueiros, passando ao longo do terreno um lote de bordos para a produção de xarope, celeiros para estocar madeira e uma casa grande e desadornada cujas paredes de madeira tinham sido deixadas para envelhecer sem nunca terem sido pintadas. Minha mãe dizia, e quando a madeira envelhecer em Valley, eu não sei a razão, mas ela não fica cinza. Olha, fica preta. Deve ser alguma coisa no ar. Ela falava frequentemente desse lugar, que era o seu lar. Ela crescera a cerca de 30 quilômetros da Greaves School, de maneira dogmática e fascinada, enfatizando os aspectos que a distinguiam de qualquer outro lugar da Terra. Ela não pode perguntar para a mãe dela e pedir para contar sobre esses assuntos, sobre a escola. Ali tem um ensino. Tudo, faz favor, pega um cestinho de papel. Ela não pode perguntar para a mamãe dela isso? Mãe, me conta da escola. Me conta das paredes, porque a senhora observou, eu me lembro que a senhora observou que essas paredes ficavam pretas. E a mãe vai dizer, ah, eu tenho muitas lembranças desse lugar, e vão continuar. E o terapeuta, com toda a sua experiência e cuidados e métodos, pode convidar aqui para um percepcionar, um roteirizar e dizer, e ao caminhar com a sua mãe por aquele lugar, onde ela gostaria de entrar e sentar um pouco, tomar um café com você e falar melhor sobre isso? E ela vai dizer, provavelmente ali perto da escola. Ela já levaria a garrafinha para a gente sentar juntas. Mas eu tenho uma coisa, a gente ria muito, não dava para conversar direito. Perfeito. Já está fazendo todo o resgate. É assim mesmo. Está vendo como a gente faz esse trabalho? As casas ficam pretas, o xarope de bordo tem um gosto que nenhum xarope feito em outra parte consegue imitar. Ursos passeiam à vista das fazendas. E claro que eu fiquei decepcionada quando finalmente eu conheci esse lugar. Não era um vale. Ou seja, não era um vão entre colinas. Era uma mistura de planície, rochedo baixo, com vegetação espessa e pequenos lagos. Uma mixórdia de terrenos desarranjados e desarmônicos. Difícil de descrever. Os celeiros de madeira e a casa sem pintura, comuns em fazendas pobres, não eram um sinal de pobreza, no caso dos Greaves, mas era sinal de política. Eles tinham dinheiro, mas não gastavam. Isso é o que diziam para minha mãe. Os Greaves trabalhavam duro, e apesar de não serem ignorantes, eram muito retrógrados. Não tinham carro, eletricidade, telefone, nem trator. Alguns achavam que era porque eles eram cameronianos. Eles eram os únicos daquele distrito escolar. Sabem o que é isso, né? É uma religião. Mas, na verdade, a igreja deles, que eles próprios sempre chamavam de presbiteriana reformada, não proibia motores, nem eletricidade ou invenções de qualquer tipo, apenas jogo de cartas, dança, filmes e, aos domingos, qualquer atividade que não fosse religiosa ou inadiável. Eu poderia perguntar para ela, sua mãe sabia sobre isso? Sabia sobre a religião deles? Às vezes, a pessoa durante a historicidade dela falou sobre essas coisas, mas ela não lembra mais, ok? Ali, quando você trabalha com a pessoa nos ambientes subjacentes, você tem que saber certinho. Afaste-se da especulação. Lembre que você tem pouco tempo com a pessoa. Explore direitinho o que você foi fazer com ela ali. Se você foi com ela ali para que ela mate a saudade dessa mãe que ela amava tanto, se você foi com ela ali para ela pedir perdão para a mãe por qualquer coisa, ou para ser perdoada, se você foi com ela até ali para que ela simplesmente passe momentos com a mãe dela, seja o que for, Procure sempre se orientar pela historicidade da pessoa, estrutura de pensamento dela. Aí você vai saber muito provavelmente quais questões colocar, de que maneira colocar, quando colocar, ou quando silenciar também, que é uma forma de trabalhar essas coisas. Mas cuide, tenha um cuidado. Vejam como o próprio texto elucida essas coisas. Minha mãe não sabia dizer quem eram os cameronianos e por que eram chamados assim. Ela dizia: é alguma religião esquisita lá da Escócia, dizia ela, do alto de seu anglicanismo obediente e despreocupado. A professora sempre ficava hospedada na casa dos Greaves e minha mãe ficou um tanto receosa pela perspectiva de morar naquela casa de madeira negra de domingos, paralíticos, lampiões a óleos de carvão e noções primitivas. Mas ela estava noiva na época e queria incrementar o enxoval em vez de passear pelo país se divertindo. E imaginou que poderia visitar sua casa um domingo a cada 3. Nos domingos, na casa dos Greaves, era permitido acender o fogo para se aquecer, mas não para cozinhar. Não se podia nem ferver água para o chá, nem escrever uma carta ou matar uma mosca. Mas minha mãe descobriu que estava livre dessas regras. Flora Greaves disse um dia rindo para ela: não, não, isso não se aplica a você. Pode continuar com o seu jeito de sempre. E depois de algum tempo, minha mãe fez amizade com Flora, a ponto de nem querer ir para casa nos domingos, como tinha planejado. Flora e Ellie Greaves eram as duas irmãs remanescentes da família. Ellie era casada com um homem chamado Robert, que vivia lá e trabalhava na fazenda, embora ninguém tivesse passado a chamar o lugar de Fazenda dos Dill por causa disso. Pelo que as pessoas falavam, minha mãe esperava que as irmãs Greaves e Robert estivessem pelo menos na meia-idade, mas Ellie, a caçula, tinha apenas 30 anos e Flora era 7 ou 8 anos mais velho. Robert devia ficar pelo meio. A casa fora dividida de forma inesperada. O casal não vivia com Flora. Na época do casamento, elas lhe deram de frente o quarto, a sala de jantar, os quartos da frente e a cozinha de inverno. Não foi preciso decidir quanto ao banheiro, pois não havia nenhum. Flora ficou com a cozinha de verão, com caibros expostos e paredes de tijolo aparente, a velha despensa transformada em estreita sala de jantar e de estar e os dois quartos dos fundos, um dos quais era o da minha mãe. Só por essa descrição, imaginem quantas coisas nós temos aqui. Só por essa descrição. Ela nos deu a arquitetura completa da casa, onde viveu a mãe dela. O conjunto de coisas, o manancial de coisas que nós temos aqui, por onde podemos transitar, entrar, a interagir, conversar personagens, retirar, aproximá-los, é imenso, imenso. Quanto mais a pessoa se aprofundar em elementos como nos ambientes subjacentes, mais ela nos dá elementos que podemos utilizar. São muitos, são muitos. Aí ela conta que a mãe dela não se importou com essa peça que deram para ela viver. No domínio de Flora, nem todas as diversões eram proibidas. Ela tinha um tabuleiro e ensinou minha mãe a jogar. A divisão da casa fora feita, é claro, na expectativa de que Robert e Ellie formassem uma família, para o que precisariam de espaço. Mas isso não aconteceu. Eles já eram casados havia 12 anos e nenhum filho sobrevivera. Ellie engravidara seguidas vezes, mas teve dois bebês natimortos e perdeu os outros durante a gravidez. Durante o primeiro ano de estadia de minha mãe, Ellie parecia ficar cada vez mais tempo de cama e minha mãe achou que ela devia estar grávida novamente. Mas ninguém jamais mencionou nada a respeito. Eram gente que não mencionava esse tipo de coisa. Não dava para notar pela aparência de Ellie quando ela se levantava para caminhar, pois sua figura parecia arruinada, espichada, o peito encovado. Ela tinha um cheiro de quarto de doente e se apoquentava de forma infantil por qualquer motivo. Flora tomava conta dela e fazia todo o trabalho. Lavava as roupas, arrumava os quartos, preparava as refeições servidas dos dois lados da casa e também ajudava Robert com a ordenha e a separação de lata do leite. Ela se levantava antes do amanhecer e nunca parecia se cansar. Durante a primeira primavera que minha mãe passou lá, houve uma grande limpeza geral durante a qual Flora subiu e desceu as escadas sozinha, trazendo as janelas de tempestade para baixo. Depois, ela lavou e deixou empilhadas do lado e carregou todos os móveis para fora dos cômodos, um depois do outro, para esfregar, polir o madeirame e o assoalho. Vocês podem estar pensando, o que que isso tem a ver com o que estamos tratando? O que que isso importa? Quando, durante um estudo de ambientes subjacentes, a pessoa desviar como ela fez, ela estava falando da mãe. Entrou nessa casa na qual a mãe viveu, se estendeu para os personagens, começou a trazer esses personagens. Lembrem, aguardem, isso aqui é um rico acervo referencial para trabalhos que vocês vão poder fazer. A mãe dela, ela vai mostrar a relação da mãe com essas pessoas, com essa casa, o que isso tinha a ver. É muito rico, muito importante, ok? Tenham paciência quando trabalharem com isso. Algumas pessoas fazem essas bolhas, às vezes se perdem, elas entram em ambientes subjacentes, acabam se perdendo lá dentro. Se você estiver atento para o que ela construiu, por onde ela entrou, o que ela está fazendo, você pode trazê-la de volta. Você, olha, você estava falando da Flora, você estava falando como era viver nessa casa, que eles, ainda que pudessem usar certas coisas, eles não usavam, mas que para sua mãe eles abriam certas exceções. Não é? Ah, ok, doutor, já lembrei do que eu estava falando. Pronto. Você, enquanto a pessoa faz esses movimentos, você acompanha para, em caso de necessidade, trazê-la de volta ou aprofundar um elemento. Senão, de que forma você vai fazer isso? Vai ser lotérico, aleatório, vai ser uma brincadeira. E às vezes uma brincadeira que acaba quebrando coisas muito sérias e importantes, tá? Aliás, nessa jornada de estudos a Israel, durante as nossas idas e vindas de Tel Aviv a Jerusalém, a universidade, eram 50 minutos todos os dias. Todo dia eu pegava um dos livros do Martin Buber, resumia para os alunos e explicava o que ele queria dizer. Num desses dias eu falei sobre a vida do Buber. Quando ele era criança, ele conta que a mãe dele, vou desenhar um pouquinho, tá? A mãe dele foi embora, se divorciou do pai, foi embora e ele nunca soube o que aconteceu. Foi morar com os avós, muito pequenininho. E aí ele disse que sempre, todos os dias ele pensava, minha mãe vai voltar, minha mãe vai voltar. Todos os dias. Um dia brincando com a menina mais velha, ele devia ter 6, 7 anos, a menina uns 9, 10, a menina falou para ele assim, bem dura, sua mãe nunca vai voltar. Ele tomou um choque tão grande, que ele, a partir dali, ele disse, minha mãe não vai voltar mesmo. De onde eu tirei que ela ia voltar? Minha mãe não vai voltar. Vejam, numa brincadeira, uma criança disse isso para ele. Imaginem os senhores no âmbito terapêutico. Se você descuida essas premissas, não é? E coloca e ao invés de cuidar certos preceitos, acaba entrando de maneira descuidada, negligente nesses espaços subjacentes. Olha, o dano, sabe? E nem vou citar terapêuticas e outras coisas. Cada um que cuide do seu jardim. Vamos cuidar do nosso. Em filosofia clínica, cuide. Não entre em espaços assim de qualquer jeito. Faça os estudos primeiro para depois poder acessar esses ambientes, esses espaços, tá? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que vimos até aqui. Voltamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, ok? Vamos fazer agora alguns aprofundamentos em torno disso que nós estávamos trabalhando. Isso que ela conta da mãe dela, dos trabalhos, ela diz que nessa casa eles fizeram uma limpeza imensa. Ela descreve com detalhes janelas, cortinas. A frase que ela usa para definir o que aconteceu foi uma limpeza arrasadora. Minha mãe passou a dormir em lençóis alvejados e engomados que lhe causaram erupções na pele. A adoentada Ellie reclamava diariamente do cheiro de verniz e sapólio. Flora ficou com as mãos em carne viva, mas sua disposição permaneceu inabalável. O lenço e o avental que ela usava e o macacão folgado que tomara emprestado de Robert para quando subiam em algum lugar davam-lhe a aparência de uma comediante, atlética e imprevisível. Minha mãe disse que ela rodopiava feito um pássaro. Você parece um pássaro rodopiando, Flora, disse ela, e Flora parou. Ela quis saber o que aquilo significava e minha mãe explicou, embora receosa de ofender a devoção da anfitriã. Mas, claro, ela não se ofendeu. Não havia sinal de azedume ou vigília vaidosa no comportamento religioso de Flora. Ela não temia os pagãos, sempre vivera no meio deles, e ela gostou da ideia de ser um pássaro, e foi contar à irmã. Sabe o que a professora disse que eu sou? Flora e Ellie eram mulheres de olhos e cabelos escuros, de ombros estreitos e pernas compridas. Ellie era uma ruína, claro, mas Flora ainda era soberbamente graciosa e empertigada. Minha mãe dizia que ela, às vezes, parecia uma rainha, mesmo indo até a cidade encarapitada em uma carroça. Para ir à igreja, eles usavam uma charrete ou um tobogã. Mas quando iam à cidade, muitas vezes precisavam levar sacos de lã, pois tinham algumas ovelhas ou de hortaliças para vender e tinham que trazer mantimentos para casa. Era uma viagem de alguns quilômetros e não acontecia com frequência. Robert ia na frente, conduzindo o cavalo. Flora sabia conduzir um cavalo perfeitamente bem, mas era o homem quem devia dirigir. Flora ficava atrás, segurando os sacos. O que ela está nos contando? Ela está nos contando como a mãe dela vivia, pessoal. Há muitas maneiras pelas quais você pode se reportar à maneira como seus pais, seus avós, como era na colônia, como era no interior, como era na fazenda. E uma delas é falar pelos contextos, por aqueles que interagiam com os pais. Vejam, ela podia estar todo o tempo falando da mãe dela aqui. No entanto, ela nos fala da mãe por essas pessoas. A mãe estava inserida nesse contexto aqui. Quando a narrativa segue uma tal instrução, é muito importante, por favor, que vocês considerem isso. Se vocês trouxerem a mãe da moça, puxarem para o centro das ações aqui, colocando-a como uma referência, e o Robert, a Flora e todos os outros, a Ellie, todo esse pessoal como periférico, você subverte a história. Bem, mas o que estamos fazendo quando exploramos espaços, ambientes subjacentes, não é isso? Não estamos, de certa maneira, subvertendo? O Wilde estava contando aqui quando ele me trouxe algo semelhante na vida dele. Viu como o professor agiu? Passou a tesoura e o trouxe de volta. Nós já não estamos fazendo isso, então? A diferença de fazer isso com critério, com método, e saber por que fazer essas coisas, de simplesmente brincar lotericamente, é imensa. É imensa. Nós não sabemos aqui nessa história se poderíamos trazer a mãe da autora, da Alice, para o centro das ações, tornando tudo periférico. Mas em alguns casos você poderá fazer isso. Deverá fazer isso, em alguns casos. Quando fizer, lembre, você tem que estar pronto a justificar esse ato em clínica. Por que está fazendo isso? Qual é o sentido epistemológico de estar fazendo isso? Ok? Aí ela conta que, retornando no outono para o segundo ano letivo, lembre, a mãe dela era professora ali, né? Minha mãe descobriu o que havia de errado com ele. Minha irmã está com uma doença ruim, disse Flora. Na época, não se mencionava câncer. Minha mãe já tinha ouvido falar disso. As pessoas comentavam. Minha mãe já conhecia muita gente do distrito na época. Ela tinha feito amizade com uma jovem que trabalhava nos Correios. Essa moça viria a ser uma das damas de honra da minha mãe. A história de Flora, Ellie e Robert, pelo menos a parte que todos conheciam, fora contada em várias versões. Minha mãe não achou que estava dando ouvido a fofocas, pois sempre ficava alerta contra comentários desagradáveis a respeito de Flora. Isso ela não toleraria. Mas ninguém disse nada do tipo. Todos diziam que Flora se comportava feito uma santa, mesmo quando chegava a extremos, como a divisão da casa, eram os extremos de uma santa. Ela nos mostra o caráter da mãe dela através da vivência com essas pessoas. Robert fora trabalhar na fazenda dos Greaves alguns meses antes de o pai delas morrer. Elas já o conheciam da igreja. A igreja, dizia minha mãe, que uma vez comparecera a um culto por curiosidade. Abre aspas, um prédio sinistro do outro lado da cidade, sem órgão, sem piano, com janelas simples de vidro, um pastor caquético fazendo sermões que duravam horas, um homem batendo em um diapasão na hora dos hinos. Fecha aspas. Robert viera da Escócia e estava seguindo para o oeste. Estava passando algum tempo com parentes ou conhecidos, membros da exígua congregação. Ele foi até os Greaves, provavelmente na esperança de ganhar algum dinheiro. Em pouco tempo, ele e Flora ficaram noivos e eles não podiam ir a bailes ou a festas com jogo como os outros casais, mas saíam para longos passeios. Bem, nas muitas páginas que segue, ela vai nos mostrar a interação da mãe dela com tudo isso, no respeito que a mãe dela aos poucos emprestou a tudo isso, na maneira como a mãe ajudou essas pessoas e como essas pessoas interagiram com essa professora que era a mãe dela. E em tudo isso que ela nos conta, ela revisita essa mãe. Ela está de novo diante dessa mãe. E como lá no início ela nos disse, ela estava sonhando, tudo isso aí que ela está nos contando, ó, são os sonhos que ela estava tendo com a mãe dela, que parecia agora mais jovem, antes de adoecer, antes de ficar daquele jeito. Tudo isso ela resgata com a mãe dela, entrando nos ambientes subjacentes com a mãe dela. Imaginem o que é um terapeuta ter o privilégio, a oportunidade de acompanhar uma pessoa fazendo isso, desde que maneira respeitosa. Agora, vamos supor que ela comece a discorrer longamente sobre a doença da mãe dela. Achariam producente acompanhá-la? Às vezes sim. Às vezes a pessoa se culpa. Eu não acompanhei minha mãe quando ela precisou, teve um câncer. Eu não aguentei. E hoje eu teria feito diferente. Hoje eu teria feito diferente. O que aconteceu com a sua mãe? A pessoa começa a nos contar. Você tem várias maneiras de inserção. E se você tivesse lá, você é enfermeira, o que você faria? Ah, doutor, eu mesmo faria os curativos, eu não fiz. Você sabe como se faz no caso do como da sua mãe? Sim, como é? E aí a pessoa vai fazendo o trabalho de novo de resgate. Quando for por aí, por favor. Às vezes não é nem remotamente por aí, nós não temos nem que nos aproximar de algo assim. Sobretudo quando a pessoa está perdida em sintomas e acha que isso resgataria, melhoraria, quando na verdade às vezes causa problemas muito maiores do que esses que estamos tratando. Deixa que eu desligar o livro, ligar aqui o monitor para vocês que estão aqui poderem ver os colegas de novo. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões nesta aula que agora chegou ao final.